Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
E aí, pessoal, tudo bem? Começando o podcast GE Grêmio aqui para vocês. A edição de número 80 está no ar para repercutir o fim do ciclo, né, da era Renato Portaluppi no Grêmio, técnico que não é mais treinador do Tricolor. A gente vai repercutir a saída do técnico, seus bastidores, quem pode ser o próximo treinador e o impacto que tem a saída do Renato no Grêmio. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio.
Para Everton. Chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio!
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Creio que se você é gremista, talvez uma parte esteja triste, a outra talvez já queria que isso acontecesse, mas estamos aqui para falar do fim da era Renato no Grêmio. Eu sou Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, e estou aqui na companhia do meu colega também de reportagem, o Eduardo Moura. Como é que tu tá, Dado? Tudo certo por aí?
Tudo bem, uma saudação aí para a nossa audiência. É um momento histórico, né, na longa e centenária e caminhada do Grêmio Futebol Porto Alegrense, certamente, porque é o maior ídolo do clube, deixando um dos maiores ciclos aí, né, 4 anos e 7 meses no comando.
Exatamente. Para que o pessoal possa entender, até porque a gente, né, na quarta-feira, né, Eduardo Moura, era uma coisa, na quinta de manhã era outra, na quinta ao meio-dia era outra, quinta de tarde já mudou completamente, a gente não sabe nem o que vem aí na sexta-feira. Mas gravamos o podcast aqui no final da tarde, início da noite de quinta-feira, no dia em que o Grêmio anunciou que o técnico Renato Portaluppi não faz mais parte do comando do Grêmio. O Dado agora vai trazer alguns detalhes aí de como ocorreu essa saída. Eu também vou entrar no debate aqui nós dois, e você, torcedor ou torcedora, vai ficar bem informado ou informada, né, com essa saída do Renato, que, convenhamos, né, Dado, já estava se desenhando, principalmente nesse ano de 2021. Se puder contar pra gente aí, Dado, como é que surge a turbulência.
Vamos lá, porque digamos que não é de agora, né? E digo isso porque quando da renovação, e a gente fez essa matéria do contrato do Renato, do fim da temporada 2020, né? Antes ali da final da Copa do Brasil, para a temporada 2021, já tinha alguns nomes, eram menos nomes do que agora, né? Mas que contestavam o trabalho do Renato dentro do Conselho de Administração. E a gente tem o Cláudio Oderich talvez como expoente disso, né, de entendendo ali que o fim de ciclo estava acontecendo já naquele momento. E o Oderich, logo depois da eliminação, de novo se manifestou nesse caminho, né, ainda na madrugada de quinta-feira. Né? Então as coisas vêm acontecendo, né, Lucas, se desenrolando desde o apito final, né, do Patrício Lustô, a eliminação do Grêmio na Libertadores. Desde ali já vem as coisas aumentando, a pressão aumentando, vices que antes estavam do lado dos votos para a permanência do Renato mudando de lado, né? Porque a gente fazia uma divisão ali, mais ou menos, dos nomes que a gente sabia que apoiavam a sequência do Renato e nomes que ou estavam, digamos assim, no meio termo ou estavam contra a sequência, né? E alguns mudaram de lado nesse início de 2021, e aí falo de temporada, né? Não de ano, mas no início da temporada 2021. Então, a partir dali, a gente via, né, essa bola de neve tomando corpo, né, Lucas? Porque a gente via que às vezes as coisas não parecem que vão acontecer, mas tem que ficar de olho, tem que saber que a possibilidade está ali.
Deixa eu só citar, acho que tem, para mim, tem talvez 2, 3 pontos importantes em tudo que tu falou, que eu queria só ressaltar. Primeiro, eu cito aqui que essa turbulência começa. Vocês, bom, torcedor aqui pode escolher a turbulência que quiser, mas eu acho que essa turbulência para a saída do Renato ganha corpo dias, semanas antes da final da Copa do Brasil, quando começa a se tratar mais fortemente da renovação dele. Tem o interesse do Galo, no fim ele acaba renovando com o Grêmio, e aquele discurso, aquele vídeo, na verdade, né, do presidente Romildo ao lado do Renato, falando que as coisas mudariam ali, como uso dos jovens, algumas políticas internas mudariam, depois a gente começou a saber que teria reformulação no elenco, o presidente Romildo e o Renato garantindo que seria um Grêmio diferente no jogo de volta, né, contra o Palmeiras lá em São Paulo, e tu tava lá presente em loco, viu que não teve lá tanta diferença, né, do que o Grêmio vinha apresentando na última temporada. E depois, eu acho que também tem essa questão de reforços, de tu querer reforços de peso, mas tu contar que tu estará na fase de grupos da Libertadores, né? Do tipo, ó, vou pensar nos meus reforços de peso pro meio do ano, né? Porque aí eu vou estar na fase de grupos, só que esqueceu de planejar. Para mim, assim, a sensação é que faltou um planejamento mais rigoroso nesse início de temporada, né? Porque a gente viu que, eu não sei, eu senti um pouco dessa falta, assim. Tipo, David Braz e Vitor Ferraz, a gente sabe que não estão nos planos, mas estão jogando, assim. Não sei, eu senti um pouquinho disso, assim, sabe?
Foi o suficiente, né, para ganhar do Ayacucho, mas ali pro Del Valle ficou. Eu acho que assim, ficou justo, tá? A classificação, embora o Grêmio tenha perdido os dois jogos, né? Acho que o jogo da volta é bastante diferente. Ele tem o segundo tempo todo, né? Mas a expulsão do Maicon, ela muda o jogo, né? Eu sei que teve a expulsão do Juan no primeiro jogo, tá? Mas no primeiro jogo o Grêmio foi dominado, sei lá, praticamente por 80 minutos, né? Aqui na Arena, o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo do Grêmio, né? Então, acho que...
Relembrando 2018 um pouco, né, Dado? Não sei, sensação assim.
Pode ser.
Lapsos.
Daquela virada pro River. Mas acho que o lance é que ficou, foi assim, não foi por pouco, porque o Independiente Del Valle mereceu a vaga, mas acho que uma coisa ou outra, às vezes o futebol pode gerar, né, Lucas, que o resultado vem mesmo sem o trabalho ter uma mudança complexa e tudo mais. Porque, né, tu falou ali, eles prometeram um Grêmio diferente para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Só que para ter resultados diferentes, tu precisa mudar os processos, né? E as coisas seguiam iguais, né? Naquele momento, a promessa de mudança veio depois e ainda assim não tão acentuada, né, a mudança, porque ontem, por exemplo, não foi tantos jovens que entraram, sabe? Essas coisas das promessas que até não foram colocadas em prática. Então, acho que talvez aí tenha também relação com isso, né? Com o entendimento de que, até do Conselho de Administração falando, vamos mudar os processos internos, então, para esse 2021. E aí tem um mês que mudou pouquíssima coisa, né, do 2021. Aí ligam uma luz, não, assim não serve para a gente, né? E, obviamente, que veio a eliminação, que compromete em termos de receita bastante, né, pro ano, porque a queda só de fase de grupos aí é de 12 milhões de reais, né, que o Grêmio deixa de arrecadar. A diferença entre o que arrecada na fase de grupos da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Então, é fora fluxo de caixa, né, Lucas? Porque jogando toda hora, tu tem toda hora entrando $1 milhão ali da Comebol. E agora entra $300 mil apenas, né, por jogo em casa. Então, são de pequenas diferenças. Mas acho que o que pesou mesmo, né, é a linha do tempo do trabalho, né, do técnico. Eu falava...
É o que eu ia te perguntar, os motivos que tu acha, por que que ocorreu essa queda, assim, na tua análise?
Se
conseguisse traçar motivos.
Em outros podcasts eu falava, né, que eu defendia a continuidade do Renato pelo momento, né, justamente porque o Grêmio tinha pela frente uma pré-Libertadores. Agora já não tem mais a principal competição do continente pela frente. Me parece que se tem um momento para fazer mudanças profundas, dá para ser agora, entende? O melhor é sempre com uma pré-temporada, com tempo para se trabalhar, mas dá para ser agora, porque mesmo que tenha jogo pela Copa Sul-Americana daqui 7 dias, o nível da Copa Sul-Americana permite, talvez, que o Grêmio entre em frangalhos, assim, que entre não no seu melhor, né? Se entrar assim na Libertadores, não passa da fase de grupos, né? Naquele grupo que tinha Defensa, tinha o Palmeiras, enfim. Agora, na Sul-Americana, acho que tem margem para o Grêmio, mesmo que passe um por grupo, avançar, tá? Então, aí, um ponto um. Dois, internamente, o trabalho era avaliado com problemas, né? Desde, talvez, 2018, 2019, com problemas, com eliminações traumáticas, com pouca, às vezes, resposta nos grandes jogos, digamos assim. A gente falou ali que na época da renovação a gente já ouvia esses argumentos para...
Poder de reação, né? Poder de reação.
Criticar o trabalho do Renato. E da parte do Renato, ele também não estava muito, digamos que, contente com esse conjunto da obra, foi assim que uma pessoa próxima ele chamou, né, de que estava em cima dele, né? A contestação toda hora, os vice-presidentes em cima do trabalho, também causando uma pressão no presidente Romildo, que o Renato, nos últimos dias, até falou que é o melhor presidente com o qual ele já trabalhou, né? Todo esse conjunto da obra pesou também para o Renato, porque a informação que a gente tem é que o Renato pediu para sair, né? Foi informado para o grupo de jogadores e para os funcionários do Grêmio. Eu tenho essa informação, que lá quando o Romildo informou ao elenco, aos funcionários, à comissão técnica permanente, ele disse que o Renato pediu para sair. Então, e da parte do Renato a gente tem essa informação também. Então, também tem esse conjunto da obra que construiu isso aí do Renato tomar essa decisão, essa fadiga, né, Lucas, que a gente... aos poucos, vê que vai acontecendo. Acho que isso não aconteceu em março, há um mês atrás, quando o Grêmio estava planejando 2021, por dois motivos, pela final da Copa do Brasil e por ter a pré-Libertadores logo na frente.
A gente citou até, né, Dado, eu lembro de um podcast, estava eu e tu, talvez o Beto, junto, que essa talvez era aquele momento mais difícil de trocar o comando, né? Seja tirar o Renato ou trazer outro, mas era o momento mais difícil. Agora, parece que ainda é um momento difícil, né, Dado? Porque gravamos aqui, para ter uma noção, 6h45 de quinta-feira, e daqui 25, 26 horas, o Grêmio entra em campo pelo gauchão. Então, as coisas ainda vão se atropelar bastante para o Grêmio. Avançando um pouquinho, Dado, tem uma questão também curiosa, que o Grêmio perde ontem para o Del Valle, né, na quarta-feira, pelo mesmo, praticamente o filme repetido, 2-1 de virada, um jogador expulso no segundo tempo. E tem também a questão que o Renato não estava em campo nos dois jogos, né? Testou positivo para Covid-19. Teve o Grenal nesse sábado, domingo sentiu sintomas e numa segunda-feira ele testa positivo e aí também não viaja nem para o jogo, que seria na quarta, né, contra o Del Valle, passou para sexta. Desde lá vem tendo esse problema. Então o Renato segue num hotel aqui em Porto Alegre, não conseguiu trabalhar, ou seja, sequer teve contato presencial com o elenco, com o presidente, né? Ainda segue isolado. Então tem esse porém também, né, Dado? Uma saída, a gente sabe que o contato físico na pandemia é cada vez menor, não é nem indicado, mas fica também esse ponto, assim, o Renato não conseguiu...
A presença, né, Lucas, às vezes a presença de treinador no dia a dia, no banco de reservas, tem influência, né? Vamos lembrar, e aí fazendo um paralelo, assim, o Abel Braga, quando ficou fora do banco de reservas do Inter, no Campeonato Brasileiro, o Inter foi muito mal, né? E, coincidência ou não, ele voltou e o Inter começou a engatar vitórias ali, né? Então, é óbvio que não faz milagre a presença do Renato ali na beira do campo, né? Mas a preparação com ele presente, eu acho que influencia, sim. Não foi...
Presença de qualquer técnico,
Não foi por isso que o Grêmio caiu, né, Lucas? Mas acho que faz diferença, né? Acho que dá para colocar que...
Sim, é um elemento.
É um elemento que é melhor tu ter ali do que tu não ter, né? Senão ninguém botava o técnico na beira do campo, né? E a gente sabe aí que o Renato também... ele está bem da Covid, mas ele tem dificuldade para falar muito, muito tempo, e aí começa a tossir muito, tá com dor de garganta, né? Com a garganta arranhada. Então, isso também tem...
Ficou com um pouco de sequela,
né? Tá aí com sintomas ainda, leves, mas tem sintomas, sabe? Incomoda ainda um pouco a questão da Covid. Mas, pelo que o empresário Gerson Oldenburg passou, ele tá bem, não teve nenhum problema de intercorrência aí por conta da Covid. Né? E é um momento difícil, eu acho, pro próximo também, né, Lucas? Eu sei que a gente vai falar sobre o próximo depois, mas só para colocar... que acho que o Grêmio precisa se organizar antes, né, de fechar aí um novo treinador.
Passando um pouquinho, Dada, para os nossos assuntos, foi uma das primeiras vezes, eu acho, Dada, que teve oposições ao Romildo. Eu acho que pela primeira vez começa a se tornar um processo de oposição dentro do Grêmio. Uhum. O Romildo que conseguiu, acho que, por ali 2016, 2017, acho que praticamente unificar os movimentos do Grêmio, né? Não em prol do Romildo, mas que houvesse uma conjunção de todos os movimentos políticos, começa a haver quebras, e não aqui no sentido pejorativo, né? Mas no pensar diferente, né? De não acatar todas as decisões. E acho que isso vem muito, não liderado, mas começa com o vice-presidente Oderich. Então acho que isso vai... crescer, só pode ter uma oposição maior, pensando que, claro, o Romildo está indo para o seu último ano e meio de mandato?
Não acho que vá ter oposição, assim, acho que talvez mais contestação ao Romildo, né, porque isso cresce na torcida também, mas quem está do lado do Romildo, pelo que eu já ouvi também, vai continuar, né, assim, digamos que na hora ruim, mesmo que discorde, é o momento de tu estar ali do lado do teu amigo do teu parceiro, entendeu? Pelo que eu ouvi, é mais ou menos nessa linha. E aí não falo do conselho de administração, só falo mais de outras figuras, né, que participam da vida política do Grêmio, não necessariamente dentro da diretoria, assim, né? Mas é claro que os últimos, talvez esses 4 meses e alguma parte de 2020, aumentaram essa discordância, né, ao Romildo. Antes ele tinha uma aprovação muito maciça, e isso está caindo. E também tem coisas que não dá para entender, né? Torcedor pegar o telefone do Romildo, mandar mensagem, ficar ligando, mandando áudio, cobrando.
Ai, passou do
não
limite.
Tem porquê isso. Não tem porquê o presidente Romildo mudou de número, desativou o número que ele tinha desde lá 2015. Óbvio que o número vinha de antes, mas desde 2015, quando ele começou a nos atender, a imprensa era o mesmo número. E ele mudou agora, desativou esse número por causa desses movimentos de torcedores mandando mensagem, cobrando, xingando, ligando e gravando para depois botar nas redes sociais. Então, particularmente, acho um péssimo movimento assim, esse de ficar cobrando dirigente no WhatsApp, né? Mesmo que a torcida seja o maior bem do clube, acho que esse tipo de atitude não ajuda o contexto.
Passa do limite.
Não ajuda, acho desrespeitoso, assim, tá? Claro que a torcida tem, digamos que, todo o direito do mundo de cobrar, né, trabalho, cobrar desempenho, cobrar qualquer coisa, né? A torcida é o fim do clube. Mas acho que é desrespeitoso, sinceramente. Se imagina para o presidente do clube, que é uma pessoa normal, né? É uma pessoa pública, mas é uma pessoa normal, receber, sei lá, 100, 200, 300 ligações por dia cobrando, falando de reforços. Não vejo de bom tom. É que nem...
E até com xingamentos.
E aí os que passam realmente do limite do respeito, né? Eu tô falando aqui ainda de gente que respeita, né? Que quer debater, que quer... Mas não é o fórum, né? É que nem a blogueira que tá circulando aí. É de bom tom? Não é de bom tom.
Quem não pegou, o Dado vai fazer um vídeo e vai explicar o meme. Pulando, Dado, para um próximo assunto também... A era acaba do Renato. Consegue imaginar o impacto desse fim?
Tem um impacto gigantesco. Gigantesco.
Como é que tu consegue analisar?
Porque assim...
Porque números, acho que não... A gente pode aqui ficar repetindo números e números. O Renato conseguiu bater não sei quantos recordes. Mas qual é o impacto disso talvez não com o time jogando, né, em alto nível, assim, digo, 100% do que a gente já viu, mas tem um
primeiro,
impacto.
Primeiro, assim, resultado, né... podem achar faz 2 anos, 3 anos que o Grêmio não desempenha e não... Mas olha só, vamos pegar, 2016, campeão da Copa do Brasil, tá? Ficou ali em 8º ou 9º no Campeonato Brasileiro, mas ele teve poucos jogos. Aí 2017, campeão da Libertadores, 4º lugar do Brasileiro e semifinal da Copa do Brasil. 18, campeão da Recopa, campeão gaúcho, semifinal da Libertadores, aquele contexto do River todo, 4º do Brasileirão, 1/4 de final da Copa do Brasil. 2019, bicampeão gaúcho, semifinal da Libertadores, ok, aqui um baque tremendo, né? Aquela eliminação para o Flamengo, 5-0, vergonhosa. E depois semifinal da Copa do Brasil também, uma eliminação ruim para o Grêmio, né? Porque ali estava com a vaga na mão, mas enfim, chegou na semifinal, 4º no Campeonato Brasileiro. 2020, título gaúcho de novo, tricampeonato, 1/4 da Libertadores, finalista da Copa do Brasil e 6º no Campeonato Brasileiro. Eu acho, me parece, que os resultados são muito bons, tá? O Renato, isso, aquilo... Sim, ó, tem falhas no trabalho, isso tem em todo lugar. O Grêmio vinha, sim, caindo de rendimento nos últimos anos, vinha dependendo, às vezes, de lampejos individuais, mas competição, o Grêmio estava competindo em todas. O Romildo até faz uma menção a isso no pronunciamento do Grêmio. E o impacto, Lucas, né, ao que tu me perguntou, é muito maior do que essa mentalidade vencedora. E isso já é um grande impacto, tá? Tirar um cara que tem uma mentalidade muito forte de ganhar, ganhar, ganhar dentro do vestiário. Né? Figura do ídolo, tudo isso impacta. Mas me parece que os processos todos do Grêmio estavam no Renato, tá? E isso é passível de crítica? É, óbvio que é. Né? Tu depender do treinador para muita coisa, para não sei se para tudo, mas para muita coisa, tá? Só que ao mesmo tempo, agora tu vai depender de outras cabeças que são de fora do futebol, né? E aí, ou tem que contratar um diretor executivo de dentro do futebol, de mercado, né? Porque o que eu quero dizer com isso é que o Renato é do ramo, com todo respeito aos dirigentes do Grêmio, né? Não quero ser desrespeitoso, mas o Renato está no futebol desde 1980, antes até. Né? E isso pesa conhecer futebol, saber de futebol. Tá? E agora tem que ver o impacto, né, como a gente está falando, me parece grande de tirar o cara que tomava as decisões, que caminhava o clube. Né? Acho que o presidente Romildo vai ter que ser mais presente. E o que minimizaria esse impacto, Lucas? Eu acho que antes de treinador, o Grêmio ajustar ali o seu departamento de futebol, né? Acho que definir vice de futebol, um executivo, diretores e depois o próximo passo técnico define hierarquia, né? E a hierarquia do Grêmio, a gente sabia, como é que é o nome daquilo? Segredo para ninguém, que a hierarquia do Grêmio era Renato e Romildo, né? Tanto que várias vezes o presidente citava o Renato diretamente e assumia como vice de futebol por isso, né? Porque tem essa relação direta. Inclusive agora, né, o vice de futebol do Grêmio é o Romildo. Então, vai se desenhar a hierarquia sim, né? Pelo que sei aqui, a ideia é essa, é definir o departamento antes de evoluir para a negociação do treinador, tá? E o treinador aí definir modelo, perfil, que, né? A gente já sabe alguns nomes, né, Lucas, que vamos avançar em alguns minutos. Estamos fica por aqui, ó, torcedor.
Calma, a ideia é
organizar o departamento. Foi um pouco da fala do presidente, né, Lucas, ali, mas tô dizendo aqui o que eu ouvi de outras pessoas, mas ali na fala do presidente ele fala, né, vamos organizar as nossas coisas para a partir de semana que vem já anunciar um nome, né? Então organizar ali o clube internamente mesmo para depois ter essa negociação aí com o novo treinador. Mas acho que isso é importante também para delimitar a hierarquia, né, Lucas? Delimitar ideia de futebol, delimitar quem manda, quem toma decisões. Eu acho que isso é importante. E perdeu-se um cara do futebol, sabe? Acho que falta o Grêmio agora, né, uma figura do futebol, assim. Quero dizer que esteja no mundo da bola aí, que saiba, que conheça de futebol, conheça de mercado, mesmo que todo mundo conteste o quanto o Renato olhava para outros mercados, né? Conhecer o Ortiz, por exemplo, do Del Valle, antes dele vir aqui fazer 2 gols no Grêmio, conhecer joias lá da Colômbia, de outros lugares, Mas ele é do futebol, né? Ele pega o telefone e liga pro Rafinha, sabe? Essas coisas. É, fora de conhecer mesmo de bola, o cara ele era jogador, jogou muito, era treinador, foi campeão. Então, essas coisas, na minha visão, pesam para um vestiário, sabe? E acho que isso, esse rumo é muito importante agora para o Grêmio conseguir se manter bem lá em cima competindo.
Eu acho também, dado que aí falta talvez uma, ou já há, né, uma autocrítica ao Grêmio, e aqui a minha crítica é que faltou planejar esses comandos, né? Claro que o Renato tem todo esse poder de liderança, ele tem coisas talvez muito mais positivas que negativas em questões de comando mesmo, né? Uhum. De clube, além do campo, do que a gente está falando especificamente. Mas acho que faltou também o Grêmio pensar que, beleza, agora vamos regredir, vamos tentar organizar a casa, sabe? Eu acho que esses acúmulos de funções do CEO Carlos Amodeu, do presidente Romildo, acabou, digamos assim, desestabilizando a balança, sabe? Porque agora vai ter que, digamos, reorganizar a casa, por assim dizer, né? Que nem tu falou, procurar determinar também, né, quem são essas vagas no departamento de futebol para depois o técnico. Avançando, Dado, eu acho que provavelmente foi uma das eras mais vitoriosas do clube Grêmio, do Renato uhum. também, né? Acho que foi a maior dele na carreira. A gente sabe, a gente já falou, nossa, não sei quantos podcasts a gente já falou sobre esses números positivos.
Ô Lucas, só uma coisa que eu acabei... Não, eu acabei de perceber aqui que o último jogo do Renato foi uma vitória em Grenal, né? Que tanto... também foi um dos grandes, tu citou antes, né, mas o último jogo do comando do Grêmio foi 1-0 em cima do rival, e essa supremacia nos clássicos foi um dos pontos mais marcantes, acho, também dessa passagem, né, mesmo com vários títulos, mas uma supremacia ali que ficou 11 jogos, né, sem perder pro rival.
Não, isso e acho que isso pesou muito também, né, Dado? Para que algumas cobranças ou críticas, às vezes, fossem relevadas também, né? E acho que torcedor também pesa isso, né? Torcedor, no final, às vezes, gosta de ganhar Grenal, assim, né? Não importa qual Grenal que seja. Agora, avançando, Dado, tem algum legado que o Renato deixa, né, na tua visão, assim, algo mais específico, resumindo, assim? Eu acho, assim, já me adiantando, que deixa essa mentalidade vencedora em jogadores que talvez já tinham, mas aflorou mais, sabe? Potencializou essa mentalidade vencedora de alguns jogadores. E também depois eu vou te deixar outro ponto, né? Porque há muitas contratações desde que o Renato chega. Algumas ainda estão aí e são jogadores que sequer estão na lista, digamos, de atletas a serem mais aproveitados durante a temporada. Mas vamos falar primeiro do legado.
Assim, me parece, não é uma coisa só do Renato, tá? Porque já vem desde 2015 o estilo do Grêmio, tá? O estilo do Grêmio que, nos últimos meses, não é tão mais o estilo do Grêmio. E pode ser resgatado pelo novo técnico. Mas me parece que essa sequência do Grêmio, jogando para frente, jogando para cima, querendo dominar o adversário, né, é um legado do Renato. É claro que começou lá com o Roger, não estou desmerecendo isso, mas atingiu o seu ápice com o Renato, né? O último ano não foi bom, as mecânicas não estão boas, né? O Grêmio não consegue dominar o adversário, criar, manipular a marcação adversária, criar espaços. Concordo com tudo isso. Precisa ser ajustado, mas bem organizado. Mas eu acho que olhando assim de cima, sabe, um macro desses quase 5 anos... Eu vejo isso como um legado. O time tem uma, assim, uma ideia, né, de como jogar. Pode ser mais melhor executada, né? Pode ser mais bem organizada. Pode, evidentemente que pode, né? O trabalho, talvez com outro estilo de treinador, evolua mais ainda, né? O Renato é mais empírico, dá muita liberdade para o jogador, né? Como a gente viu no meme, né, o Lucas, desse jogo da eliminação aí, o PP entrando ali, falando com o Ferreira para trocar. Tem muita gente que acha isso e divulga isso de forma pejorativa. Mas no Grêmio, o jogador tem liberdade, E acho que isso é uma tônica que o futebol brasileiro precisa ter. O jogador tem que ter liberdade. O nosso futebol sempre foi assim, tá? É claro que tem que ter organização, o técnico tem que querer que tu jogue lá e cá, tudo bem. Mas se o jogador não puder inverter de lado, dois pontas não puderem inverter o lado por gosto, ora, qual o problema do PP entrar pela esquerda e depois mudar com o Ferreira? Eu, sinceramente, não vejo e entendo aí as críticas a isso, mas eu não vejo assim. Eu vejo que o jogador pode ter a liberdade de entrar com o Ferreira. Não, eu vou para a direita lá, quero pegar aquele lateral. Tá, o PP fica na esquerda. Enfim, né? Só colocando um ponto aí, eu acho que esse legado claro. Também é de um... talvez esse elenco não tão mais, mas um elenco às vezes autossuficiente, tá? Sabe? Um elenco que é participativo das decisões da comissão técnica. O Renato sempre tinha a palavra final, mas consultava jogadores, conversava, trocava ideias sobre as situações. Ele era sempre aberto.
O famoso tinha o grupo na mão.
Ele era aberto a sugestões. É claro que quando tu trazia a sugestão, tu tinha que convencer o Renato, né, de que ele deveria acatar aquilo, se o Renato defendesse uma outra situação. Mas ele era aberto a ouvir, sempre foi. Eu acho que também a gente não pode entrar no clima de terra arrasada. Eu não sou assim. Acho que dá para fazer um equilíbrio. O Grêmio foi competitivo nos 4 anos e 7 meses com o Renato no comando. Essa competição, como tu citou, também é um legado. E eu acho que a ideia estava mal executada, tá? Nos últimos anos, 2020, talvez 2019 já. Mas a ideia, eu acho que é um legado de que o Grêmio não precisa jogar para trás, sabe? Aquele Grêmio. Claro que todo clube tem que competir, raça, botar vontade, né? Como a gente fala. Mas dominar o adversário, ficar com a bola, é uma ideia desse Grêmio que vem, repito, desde o Roger, mas que o Renato colocou no ápice, né? Nesse momento histórico do clube.
Agora, partindo por outro ponto mais negativo, por assim dizer, Dado, é que houveram muitas contratações, né? Não consigo contar aqui agora, teria que parar e fazer uma pesquisa, mas certamente mais de 30, 40 jogadores vieram desde que o Renato chegou e poucos foram aprovados. Claro que não é só o Renato que traz, né, Dado? A gente precisa dizer que, apesar de alguns jogadores terem sido indicação dele, sempre houve um consenso, né?
E assim, para que tem a relação também, né, Lucas, expectativa e resultado. Às vezes o resultado até não é ruim, mas a expectativa está lá no alto e aí transforma a contratação em algo ruim, né? Mas ficou assim marcado, especialmente os, sei lá, de 18 para cá, né, Lucas? Os jogadores que o Grêmio contratou, investiu e que não encaixaram no modelo, né? E aí a gente cita o Marinho, a gente cita o Luciano, a gente cita até o Tardelli, na minha opinião, também não encaixou no estilo de jogo. Mas o André encaixava no modelo, sabe? O André ali não deu certo, não desempenhou mesmo. Sim. Não, eu não vejo, assim, nesse Grêmio, uma tipo, onde o Marinho até também encaixava na ponta, né, ali, mas ele era um outro estilo de ponta. O Luciano é um segundo atacante, assim, né? Para jogar numa dupla. E aí o Grêmio...
Mas por exemplo, o ponta direita, que era onde o Marinho joga no Santos e jogou até no Grêmio, o Renato sempre preferiu um cara que defendesse melhor e cruzasse melhor. Né?
Não pudesse cara tão compor, agudo, mais, né? Compor mais o meio campo, né? Ao invés de ser...
Exato. E o Marinho não é o perfil.
É um cara muito mais atacante, né? Muito mais incisivo por ali.
Eu digo perfil desse tipo de jogador. Né? Não que ele não poderia jogar ali. Eu acho que poderia ter insistido mais, mas... Enfim,
não, mas é por aí. Aí tem investimentos. O mais recente, talvez, o Pinares, que ainda não conseguiu também engrenar em termos de sequência pela ponta direita ali, né? Enfim, acho que realmente faltou aí... emplacar essas maiores contratações, especialmente, que o Grêmio fez. Tem muita gente que deu certo, mas acho que os maiores nomes trazidos realmente não deram resultado. Mas se a gente pegar, por exemplo, fazendo uma... É que a gente fica com uma imagem muito... A rede social nos deixa assim, eu acho, aí é uma outra tese negativa. Mas o Michel, por exemplo...
outro podcast.
Michel, tá? Ah, ele não é um craque, no momento ele não está com bom cartaz. Verdade, mas ele foi muito importante na campanha do título da América. Foi titular com o Arthur no meio-campo, jogando bem. Jogou o Mundial ali numa dupla com o Jailson, às vezes até meio emergencial, né? Porque Maicon e Arthur estavam fora, mas, sabe? Ah, ele não deu certo, Michel? Pô, foi campeão da América. Eu considero que, por um período ali, pelo menos, ele deu certo, né? O Léo Moura deu certo. Ah, insistiram demais no Léo Moura. Tudo bem, mas o Léo Moura chegou, foi titular do Grêmio quase aos 40 anos, né? Cortez deu certo, embora agora ele não esteja numa fase boa. Então, a gente está muito longe já da parte boa, sabe? Fica, né, do momento bom ali do Cortez, já faz 3 anos. Então, né, tem esse problema. Mas acho que a lista tem também esses nomes que ficam na metade, não ficam tanto nos extremos, porque conseguiram bons resultados e agora também não estão desempenhando tão bem assim.
E agora, acho que a parte final que talvez o pessoal já está pulando e perguntando, né, Dado, quem é que vem aí? Né? Porque acho que agora, claro, que quando o gremista conseguir virar a página, né, do ídolo saindo e tudo mais, tem talvez aquele torcedor que já é mais raivoso, já quer saber quem vem logo, mas fica a pergunta, qual técnico vem aí? E aí a gente pode aqui debater por, acho que, uns bons minutos, né, Dado? Porque tem
a gente tem o Thiago Nunes como, digamos, o cara que, eu não sei se dá para usar essa expressão, mas, enfim, está na frente da corrida, né? Porque já faz mais tempo que a gente ouve o nome do Thiago Nunes nos bastidores, né? Desde o ano passado já, a gente já falou, não, o Grêmio gosta do Thiago Nunes, até de antes, né? Em conversas informais, assim, pensando, não até em troca,
até na época da renovação, isso, né?
É verdade. Então, tu sabe que gostam, esse dirigente gosta, aquele no conselho de administração acham legal, sabe? Então, a gente sabe que esse, digamos, essa boa impressão que se tem sobre o Thiago já vem de mais tempo, né? E tem um nome que tu trouxe também, né, Lucas?
O Guilherme
Barros. Guilherme Barros Esqueloto.
Por aí. Esse técnico do Boca, mas aí também não é uma aprovação tão interna e tão grande, talvez, quanto é o Thiago Nunes. É uma questão mais do seu agente aqui no Brasil, digamos, que tem a carta de representação, né? Entrar em contato com o Grêmio entrar em contato com ele. Aquela coisa, digamos, mais stand-by. Ah,
aquele início
digamos,
de
não é a nossa preferência. Exatamente. Não é o termo oferecido, tá? Mas entendo mais ou menos assim, que houveram já esses primeiros contatos. Um jogador, um técnico livre, que acho que é um perfil que o Grêmio está buscando, né, Dado? É um técnico livre, primeiramente, assim. Só que aí eu acho que começa a divergir um pouco do perfil, né, Dado? A gente vai ver nos próximos dias também esse perfil ser mais afinado, né? Porque a coisa está muito quente ainda, a saída do Renato. Mas, por exemplo, o Schelotto é um técnico estrangeiro, né? Não estava atuando aqui no futebol sul-americano, estava no Los Angeles, se eu não me engano, já estava no MLS. Agora está em Buenos Aires, está cuidando do pai, se eu não me engano, de um familiar que estava com Covid. Então está mais na família, não está tão atividade, acho, como o Thiago. Acho que está mais fresco, né? Por assim dizer. Agora, são dois campeões da Sul-Americana, Dado. Acho que são dois técnicos, talvez não tão experientes quanto o Renato, mas são dois caras que nos últimos anos têm títulos, têm seus trabalhos. A gente pode avaliar quais são os defeitos de um ou de outro, mas acho que seriam boas apostas, tá? Eu só acho que tem um pouquinho de divergência nos estilos. Acho que o Schelotto é um pouco mais reativo do que o Thiago, não sei, uma impressão mais inicial. E daí a gente pode entrar, talvez, lá em salário, contrato, mas acho que não é o momento aí. Mas acho que são os dois primeiros nomes, né, Dado? Lembrando também, tu trouxe ali do Thiago. O Thiago,
inclusive, já trabalhou com o... trabalhou com o GPR ali, com o Darlan, talvez com o Patrick. Eu não me lembro agora, mas tem uma foto, né, icônica ali do GPR com ele. Dá para buscar aqui, comemorando o título do Gauchão Sub-15, se não estou enganado. O GPR tinha o lateral esquerdo Iago também aqui, ele tem aqui o Jean. Vamos ver. Acho que o Tilica tá na foto, se não estou enganado aqui. Pelo menos parece o Tilica.
Caio, se eu não me engano, também. Caio, que era do Sport ou Paraná.
É, mas eu... é, acho que...
mas é um cara de casa.
Sim, já conhece assim, o, né, o contexto, que... né? Assim, ele já passou pelo clube, é gaúcho, então tem informações, né? Já trabalhou com um, já trabalhou com outro, conhece, fala, né? E isso também, às vezes, ajuda em termos de adaptar mais rápido, né?
Ele certamente se adaptaria mais rápido.
É, me parece que sim. É, embora a gente saiba que o Schelotto aí tenha a vontade de trabalhar no futebol brasileiro, né? Mas me parece que o Thiago Nunes já... não é que não dá para apostar em um estrangeiro, né? Mas acho que ele conhece o contexto mais detalhadamente, digamos assim, que o Schelotto.
Sim, sim. É, vou só acrescentar um parênteses aqui também, que eu achei curioso no que a gente estava apurando do Schelotto, é que ele participou daquela série de entrevistas que o São Paulo fez para contratar o novo técnico, que acabou tendo, em primeiro lugar, o Crespo. O Schelotto ficou em quarto lugar, entre aspas, assim, né? Não é um campeonato, mas ele foi quase bem avaliado. Eu também não sei quantos técnicos foram entrevistados, mas ele chegou a ter uma reunião, por vídeo, claro, com o presidente Casares, acho que é assim que se pronuncia, São Paulo. E, digamos assim, estava no páreo, né? Mas acabou não acertando, veio o Crespo. Eduardo Moura, considerações finais, por favor, aqui no nosso podcast GE Grêmio. Uma edição praticamente especial, mas não extraordinária.
As considerações é que agora a gente vai ter muito trabalho, né, Lucas, atrás dos próximos passos aí dessa negociação.
É verdade.
Continuo ali achando que vai ser um momento atribulado assim, para o Grêmio, né, mas que dá para se organizar e se colocar nos eixos. Mas é um impacto grande, né, perder a figura do Renato nesse momento. Que o Renato melhore aí da Covid, e aí a gente pode apostar aqui, Lucas, eu não sei em qual ano, mas o Renato vai voltar ao Grêmio, né? Isso a gente sabe.
Ah, se tu quiser chamar o Beto aí para famosas apostinhas, eu acho que tem uma odd,
é,
até
eu acho
uma
que
odd
sim,
baixa,
porque
hein?
Me parece que vai acontecer. Vai acontecer no futuro. É, né? O sonho dele é treinar a seleção, claro, mas me parece... é que vai acontecer. E o mercado ganha um treinador aí de peso também, né?
Exatamente, exatamente. Não sei nem se tem muitos clubes brasileiros procurando técnico, né? Não lembro de algum clube que esteja sem técnico, oficialmente esteja só com algum auxiliar, mas ganha o mercado do futebol brasileiro. Eduardo Moura, então agora a gente parte aí para dias de cobertura de Grêmio com comando do... Quem vai comandar o Grêmio
Thiago
agora?
Gomes,
né? Já que os
Thiago
auxiliares...
Gomes, que era do time de transição, né? Antes sub-23, agora sub-21, vai ser o técnico do Grêmio contra o Caxias e contra o Novo Hamburgo no fim de semana.
Já vai dar para ver se o Grêmio deve manter o padrão. Deve, né, Dado?
Porque é a ideia do Thiago também, né? Exatamente. O trabalho dele, pelo menos, vai nesse caminho.
Então não vai mudar muito. Bom, eu agradeço a participação de vocês aqui, pessoal, que puderam escutar até o fim. Tem bastante informações para vocês aí debaterem. Chamarem o Eduardo Moura lá no Twitter dele para ele clicar um meme, tá? Da mulherzinha aí. Esqueci o nome dela, da senhora, também não sei. Mas ele vai explicar lá para vocês. Bom, vocês podem procurar todas as notícias aí do Renato, do novo técnico, dos jogos aí contra Caxias e Novo Hamburgo lá em ge.globo.com/Grêmio. E os podcasts vocês podem ver em ge.globo.com/ge-grêmio ou só dar uma busca ali no seu aplicativo aí de preferência, Spotify, Google Podcasts, por ge-grêmio. Beleza? Até a próxima. Quem sabe um novo técnico do Grêmio, também os resultados aí em gaúchão e sul-americano. Até a próxima.